Olá, bem-vindo ao CIF Podcast.
Bem-vindo ao CIF Podcast. Olá, pessoal, está começando mais um CIF Podcast. Eu sou a Tamiles Emerick e hoje a gente está aqui para falar sobre as tendências do controle de pragas florestais. Lembrando que esse podcast é uma exclusividade da Syngenta.
Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui em mais um podcast da CIF. Né? Meu nome é Luiz Augusto Frari, eu sou da área de desenvolvimento técnico de mercado da Syngenta Floresta Brasil. E é um prazer estar aqui em mais um podcast da CIF. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com o professor Dr. Carlos Frederico Wilken, que é formado em graduação em agronomia pela Unesp de Campos de Botucatu, mestrado em entomologia pela Esalq, doutorado em entomologia também pela Esalq, e é livre docente da Unesp Campos de Botucatu. Professor Wilken, um prazer estar aqui hoje com você.
Boa tarde a todos aqui, é um prazer, obrigado pelo convite para a gente estar conversando aqui um pouco sobre o problema de pragas florestais.
Bom, professor, como você acabou de comentar, eu acho que as pragas florestais são um dos grandes problemas, né, do segmento florestal. E nesse ano de 2021, a gente tem observado um aumento no ataque das principais pragas, né, do segmento florestal, principalmente quando a gente fala da cultura florestal, da cultura do eucalipto. Olhando para esse cenário, né, atual, quais os fatores que podem ter influenciado para o aumento da infestação dessas pragas?
Então, Luiz, na verdade, nós já estamos num crescente aí nos últimos, pelo menos, 3 anos, né? Pelo IPEF, nós temos o Programa de Proteção Florestal, né, que nós chamamos de PROTEF, e nós fazemos todo ano aí um levantamento junto com as empresas florestais, e alguns produtores florestais também, né, que nos respondem, né? Nós fazemos um levantamento, um formulário, né, que é enviado, para a gente ver os problemas de pragas, né, e doenças, né, ao longo de cada ano. Então, nós começamos aí, nós estamos fazendo isso desde 2010, então nós já estamos hoje com 11 anos de dados, então a gente vem acompanhando. De maneira geral, até 2018, mais ou menos, 17, 18, a proporção da área de efetivo plantio, né, aí nós estamos considerando, infelizmente ainda nós não conseguimos abranger toda a área de eucalipto plantada, né, nós consideramos das principais empresas florestais, né, do Brasil, praticamente, né, todas as que têm aí pelo menos 30, 40 mil hectares para cima acabam participando disso, né, e que estão associadas ao IBA, alguma associação, né, florestal mesmo, tá, e alguns produtores que acabam, né, nos fazendo isso, mas isso dá uma média de mais ou menos 2 milhões a 2 milhões e 400 mil hectares, né, de área plantada, né, pensando que o eucalipto hoje já chega a quase 7, mas isso nos dá pelo menos um retrato bom do que está acontecendo. Então, de 2010 até 2017, mais ou menos, a proporção da área com problemas de pragas, e nesse caso a gente especifica muito bem que são pragas de parte aérea, de campo, nós excluímos isso, as formigas cortadeiras, os cupins, porque são problemas que afetam a formiga, afetam quase 100% da área, então isso não seria muito representativo para esse tipo de levantamento. Mas pensando aí nas principais pragas, nós teríamos as exóticas, que é o caso do pisilido de concha, o percevejo bronzeado, a vespa de galho agora, o gorgulho do eucalipto, que é do gênero Gonipterus, como nativas a gente inclui as lagartas esfoliadoras de maneira geral, mas principalmente a tirinteina nóbia, que é a lagarta parda, tá? Mais costalimaita e psilídeo de ponteiro, mais ou menos é nesse grupo, né, que tem aparecido com uma certa constância. Nesse universo, até o que a gente falou, 2010 até 2017, mais ou menos de 10 a 15% dessa área foi atacada por essas pragas, tá? No geral. 2018 até agora, né, 2018, 19 e 20, né, isso tem um salto, né? Passamos aí, em média, a 30% da área afetada por pragas, tá? Então, é uma sinalização muito clara. Lógico, assim, de um ano para outro pode ter uma variação com relação ao número de empresas, de área, né, que foi atacada, mas a proporção, ela se mantém, né? Então, isso tem aumentado. Aí nós temos algumas hipóteses para isso, né? Na teoria, mas é de algumas hipóteses. Né? A principal que tem muita discussão hoje, inclusive está tendo reunião, né, essa semana da COP26, das mudanças climáticas, que é um tema muito, né, atual, a gente já é atual, mas está mais ou menos dessa década para cá, né, de 2010 a 2020, né, discutindo isso. Tá? Isso pode ser um reflexo, de fato, de mudanças climáticas, né? Apesar de a gente ter muitos estudos já feitos, principalmente com a parte de fitopatologia na agricultura em geral, né? Para a parte de pragas, isso nós não temos isso, não, um estudo aqui no Brasil muito claro. Nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, eles já têm isso muito bem documentado. Mas, particularmente, é uma questão na irregularidade do regime de chuvas. Tá? Então, por isso que eu falo assim, a gente precisa trabalhar junto com os meteorologistas, né, ver os, né, hoje nós temos, fazemos vários cenários de previsão, se aumentar 1, 2, 3, 4 graus centígrados, mas aqui no Brasil, se a gente pegar por médias, a gente vai ver que a média não oscila muito, né, média de temperatura ou umidade relativa, de chuvas, esse ano foi um ano seco, está abaixo da média, né, na média geral foi, mas... as variações, né, se a gente pensar os desvios dentro dessa média, que tem aumentado. Então, o que acontece? Nós temos passado mais meses sem chuva, de seca, tá? E as chuvas no período chuvoso, elas são mais intensas. Tá? E isso pode, né, uma das hipóteses, primeiro assim, nós temos uma alteração na fisiologia das plantas. Pode ser qualquer planta, e o eucalipto não foge à regra. Tá? Então, ele está passando por estresses, né? Estresses mais drásticos e sim, mais longos. Então ele pode, por exemplo, esse ano, né, praticamente aqui, nós vamos só ver o reflexo, né, os dados, nós vamos ter o ano que vem, mas o ano de 2021. Põe no centro, na região, né, praticamente central do Brasil, a gente pega sudeste e centro-oeste, né, tem vários aí, saem nos noticiários, né, na mídia, foi o ano mais seco nos últimos 90 anos. Tá? E ano passado já foi seco. Né? Então a gente vem também, pelo menos aí, por efeito de laninha, né, que tem... Não vou dizer que tenha se intensificado, mas ele tem permanecido por anos. Né? Não é assim, vem um laninha, depois é tempo normal, depois vem, né, um ano, dois anos normais, depois vem um El Niño. Nós já estamos alguns anos sem El Niño e a laninha nos afeta com relação à seca. Tá? E aí o que acontece? Então, as plantas passam, às vezes, em algumas regiões até de chuvas excedentes, e aí depois, quase que assim, pelo menos eu acompanho aqui em São Paulo, Mato Grosso do Sul, né, um pouco em Minas, mas assim, chega o mês de março, para a chuva. Né? Antes essas chuvas elas entravam até maio, né? Mas já faz pelo menos 3 anos que, né, praticamente março já reduz muito e essas chuvas só voltam, né? Ano passado ela só começou na segunda quinzena de novembro, esse ano mudou um pouco, né? Já começou, choveu bem em outubro, né? Então isso já diminuiu um pouco o problema da intensidade dos danos que a gente estava tendo até agora, tá? Então, a gente precisa compreender isso porque, primeiro, todo melhoramento genético, né, se a gente pensa, eucalipto, isso é mais complicado nessas, né, espécies florestais da agricultura, porque ele é de longo prazo. Né? Então, nós, as empresas, apesar de algumas delas lançarem, às vezes, clones novos a cada ano, isso vem com pelo menos 10, 15 anos de pesquisa atrás até ele chegar nisso. Tá? E essas alterações, elas estão mudando muito mais rápido que o melhoramento do eucalipto. Então, tem materiais que não estão, né, a gente prepara, temos materiais que são bons para regiões secas, temos, para regiões úmidas, regiões frias, mas alteração rápida nós não temos. Tá? Mato Grosso do Sul, nós tivemos uma geada forte, final de julho, começo de agosto, não deu 40 dias, as temperaturas estavam 43 graus. Ou seja, nós saímos de temperaturas perto de 0 graus para um curto período, né, nós já estamos num excesso de calor. Esse tipo de estresse que as plantas estão sofrendo e essa alteração fisiológica acaba beneficiando as pragas. Tá? Se fossem anos mais úmidos, talvez o problema que a gente estaria discutindo aqui hoje com outra, né, pessoa, talvez a professora Celino Furtado, seria doenças. Tá? Nas regiões mais úmidas, aí nós temos a predominância, a prevalência de fungos, mas quando nós temos períodos mais secos, como nós estamos passando, são as pragas que são beneficiadas, né? Porque indiretamente isso afeta os inimigos naturais, então as pragas ficam livres, né, para atacar, digamos assim, com menos ataque dos seus inimigos naturais, e por outro lado, outra maneira indireta, é que as plantas, né, principalmente o eucalipto produz muitos óleos essenciais, terpenoides, as suas defesas naturais, elas acabam sendo afetadas por esses estresses. Tá? Então ele foi, né, sofreu, às vezes, desfolha por geada, agora por seca, né, e ainda tem os insetos desfolhando. Então quando ela começa a reenfolhar, além dela perder o crescimento, perder o volume da madeira, tá, ela também perde parte dessas defesas. Né? E é um cenário muito claro que a gente acompanhou agora no Mato Grosso do Sul. Né? Nós estamos acompanhando os maiores surtos de lagartas, né, que estamos registrando. A gente vai ver esses dados consolidados só no início do ano que vem, mas que a gente acompanha hoje junto com as empresas, junto com a Reflora MS, que é a Associação dos Produtores do Mato Grosso do Sul, e esse ano, só no Mato Grosso do Sul, passou de 650 mil hectares desfolhados. Né? Desfolhas intensas, desfolhas seguidas, não é uma desfolha, às vezes são duas, três desfolhas da mesma área. Tá? Então, e essas desfolhas, elas, assim, agora começou a chover, diminuiu bem o problema. Tá? Então agora as plantas tentam recuperar. E aí provavelmente, né, vamos acompanhar como é que vai ser 2022, mas já no início do ano pode ser que voltem os surtos. Tá?
Sim. É, e você comentou também agora de lagartas, né? Esse ano também a gente notou aí o aumento, né, de certas espécies de lagartas, né? A gente pode dar aí um exemplo da Eridopsis panopla no Mato Grosso do Sul, que também acabaram se tornando espécies importantes aí no segmento florestal. Então a gente pode linkar esses mesmos fatores aí de aumento das pragas também com relação a esse aumento também dessas espécies novas? Essas espécies novas também estão se sobressaindo por conta desses mesmos fatores?
Provavelmente sim, Luiz. Então, essa é uma espécie que nós temos um problema de identificação. Então, assim, quando eu participo às vezes de outras lives ou de entrevistas, né, eu venho produtores, empresas, eu falo, professor, essa é uma praga que veio de fora também? Não, é nativa. Mas como é que ela apareceu do nada assim? Eu falo, porque ela já estava vindo já há alguns anos, né, desde 2016, só que aí, na região, né, Mato Grosso do Sul, parte de São Paulo, normalmente ela é citada como complexo glena, porque as lagartas são, a gente está chamando de lagarta medideira, tá? Elas são verdes, médio palmo, mas não tinha ela bem identificada. Né? Aí quando intensificou esse surto, que foi de final de 2020 para 2021, e aí que nós fomos estudá-la mais a fundo, né, conhecer um pouco a biologia dela e a taxonomia, e aí nós verificamos que, né, que se tratava de uma espécie, digamos assim, nova para o eucalipto, tá? E o gênero Eridopsis já ocorria, mas nunca teve a identificação da espécie. Tá? E ela não está restrita ao Mato Grosso do Sul, tem aparecido aqui em São Paulo também, numa intensidade muito menor. Tá? Em Minas tem algumas Eridopsis, ainda não está confirmada que é a mesma espécie que chama Panopla. Tá? Mas aí provavelmente assim, esses estresses espanaram uma espécie que era secundária, tá? Ocorria, a espécie predominante sempre foi a Tirinthina nobre, a lagarta parda, que está lá ainda, tem ocorrido junto, mas inverteu, tá? Pelo menos no ano passado para esse ano, a Tirinthina ficou com uma espécie secundária e essa Eridopsis, ela predominou, tá? E aí, né, teve esses fatores, aí, ficaram todo mundo olhando, ninguém fez nada, não, foram feitas muitas medidas de controle, principalmente controle biológico, a aplicação de inseticidas biológicos à base de bacilos thuringiensis, de BT, liberação de milhos naturais, mas era uma espécie que nós, né, as informações estão saindo esse ano, né, da biologia, do ciclo, ajustar monitoramento, então você está preparado todo o esquema para uma espécie, mudou a espécie, muda-se alguns fatores, mesmo que seja uma mudança assim, ó, de duração de ciclo de uma, duas semanas, isso, né, para falar a linguagem clara, o pessoal do campo quebra as pernas, né? E aí, não, mas lagarta de segundo, terceiro, ínstrago, tem que fazer controle, né? Mas elas são de tamanhos diferentes, porque a biologia é diferente. Então, esse ano foi um ano, primeiro, sofrido, porque teve, né, nós tivemos aí ataque sério, né, Mato Grosso de lagarta, seca, geada, né? Então foram perdas acumuladas aí, que a gente só vai ver o reflexo disso para o ano que vem e para os próximos, tá? Mas, em ano que vem, qual vai ser a praga? Né? Nós não temos bola de cristal. E ainda tem as outras, né? Porque essa não foi predominante. O resto que aconteceu no Brasil. Esse lírio de concha, né, voltou com força total já faz uns 3 anos. Quanto mais seco, maior o período de seca, mais ataque nós vamos ter dessa praga. Tá? O percevejo bronzeado ainda continua predominando na região norte do Brasil, né, no Mato Piba, principalmente. Tem aparecido, causado esfolhamento. O milho natural não está adaptado lá ainda, estamos fazendo estudos. Então, nós estamos com um cenário bastante complicado, né, em termos de pragas. Né? Quer dizer assim, fazer manejo de pragas, você hoje tem várias pragas, e aí quando eu vou encaixar cada uma delas, né, num programa de manejo? Esse é um desafio grande.
Quem ouve o podcast CIF já sabe que a gente gosta sempre de trazer aqui assuntos inovadores e eficientes que contribuam de verdade para o setor florestal, né? Pois é, a Syngenta também gosta disso e por isso está em mais de 90 países ofertando soluções e suporte especializado para que os produtores possam produzir mais e melhor no setor florestal e no setor agrícola. Com uma diversidade de produtos incríveis, você encontra tudo em um único lugar. Acesse agora mesmo o site da Syngenta em syngenta.com.br e confira as soluções disponíveis para o setor florestal.
Você comentou da questão de controle, né? A gente sabe que hoje, acho que um dos principais desafios que a gente tem hoje no segmento é a questão do controle dessas pragas. É, quando a gente fala, então, do controle, a gente sabe que, dá um exemplo de lagarta, né? Que a gente é muito comum o pessoal fazer o controle com produtos biológicos. Essa questão também dessa alteração climática, né? A gente sabe que tem essas mudanças aí de questão de temperatura, umidade, podem também estar influenciando nessa questão de controle e também está dificultando a questão do controle dessas pragas?
Então, quando a gente trabalha com controle biológico, Luiz, isso é uma variável importante que a gente tem que sempre considerar. Nem sempre é pensado no campo, mas ele também, apesar de sempre, vamos pegar o BT, nós aplicamos o esporo, tá? Tem o cristal, que vai onde tem a toxina, né? Tem a toxina que tem um papel importante aí, que é a parte química, digamos assim, dentro desse modelo de bioinseticidas, e tem o esporo que ele vai germinar e causar, né, a infecção que vai matar as lagartas, né, essa dobradinha toxina mais o esporo, né, o agente, é que é importante no caso dos insetos em base BT. Mas assim como tudo isso que eu comentei afeta o eucalipto, afeta a lagarta, também afeta, né, os inimigos naturais, né, incluindo, né, o BT, porque nós temos essa grande variação de temperatura, radiação solar, que nem sempre a gente mede, a intensidade dos raios ultravioleta que são, né, podem causar efeito. Então, inclusive, algumas empresas tiveram que fazer mão do, né, uso de controle químico dentro dos produtos que já estão registrados. Muitos deles são reguladores de crescimento, né, que a gente chama de regulador de crescimento, ele afeta, o inseto não completa o ciclo, né. Normalmente, os químicos, eles são um pouco mais estáveis, então, nós temos que pensar sempre numa estratégia de manejo, né, manejo integrado de pragas, né. A gente trabalha bastante controle biológico, é uma ferramenta de manejo. Então, nós precisamos, né, ver muito bem esse planejamento, né, para que aonde eu vou, quando que eu vou, posso entrar com biológico, quando eu vou entrar com químico. Tá? Né, dependendo do tipo de praga, resistência é uma coisa, assim, pensar sim. Eucalipto é demorado por causa do ciclo biológico. Tá? O controle microbiano, então, temos várias ferramentas aí que a gente precisa articular para usá-las de maneira correta.
E até a minha próxima pergunta que eu ia fazer, acho que você praticamente respondeu, que seria, desculpa, essa questão, né? Daria para a gente fazer, então, um manejo, né, usando, então, as ferramentas de biológico mais químico, né, num programa de controle?
Sem dúvida, Luiz, porque, primeiro, assim, quando a gente pensa, né, a gente, pelo menos o professor tem visto de querer, né, puxar a teoria, ensinar, a gente fica meio sempre arraigado com isso, né? Mas é porque o manejo, ele é baseado em ciência, tá? Então, nós temos um tripé, e o tripé é a avaliação do ecossistema, que inclui a principal, né, para a gente resumir tudo aqui, pelo tempo que nós temos, que é monitoramento de pragas, tá? Depois da tomada de decisão, qual é o momento que nós vamos fazer isso, que a praga, de fato, está começando a causar prejuízo, que ela precisa ser controlada, e qual é o nível de não, né, não praga, onde a gente convive, tá? E a terceira é a escolha do método de controle, que basicamente tem que ser integração. Então, esse do primeiro tripé e o monitoramento é ponto-chave, tá? Porque quando a gente monitora, nós sabemos como é que está o nível da praga. E aí, nesse monitoramento, não pode ser só da praga, tem que ser da praga e do complexo de inimigos naturais, desde que seja possível a gente abarcar isso nesse programa, tá? Porque o que acontece? Naturalmente, nós temos inimigos naturais. Eu posso criar e fazer a liberação no campo de um parasitóide, um predador, né? Tem várias ferramentas. A área florestal, ela é muito aberta, ela aceita muito bem isso, né? por terem sempre profissionais de nível superior, às vezes de pós-graduação, que entendem isso quando a gente fala da pesquisa, tá? Mas se eu faço monitoramento, eu vejo que o meu nível de controle biológico de parasitoides, de predadores, etc., está muito baixo, é porque já está ocorrendo um desequilíbrio. Tá? Para nós, da área florestal, fica muito claro, porque quando a gente trabalha com agricultura, soja, milho, algodão, qualquer cultura dessa, normalmente a principal explicação é o desequilíbrio biológico pelo excesso de defensivos. Excesso de agrotóxicos, aplicando muito inseticida, fungicida. Né? E a gente sabe que isso ocorre em várias culturas porque é, de fato, um excesso, às vezes, que é feito por parte dos agricultores. Mas a florestal, né, provavelmente eucalipto e pinos, se aplica muito pouco, né, no geral, dessas pragas, a parte aérea que a gente está comentando. Então, o desequilíbrio ali vem, ele é por vários fatores, inclusive esses climáticos, né, a monocultura, é. Mas a parte florestal ainda nós estamos preservando 25%, 30% de reserva legal, APP, é todo um sistema, às vezes, que acaba não sendo feito propositalmente, mas acaba criando um mosaico. Então, nós temos um ambiente que seria mais propício para o controle biológico. Mas, mesmo assim, o nível é baixo. Tá? E aí, em alguns casos, quando nós temos o monitoramento, às vezes, assim, o nível da praga está muito alto, do inimigo natural está baixo. Então, aí seria o momento de a gente quebrar o ciclo da praga usando um químico que dá uma resposta, né, rápida, de todos, tá? Posso pegar desde um piretroide, que é pouco seletivo, mas que me dá uma resposta muito rápida, tá? Até um produto de regulador de crescimento, que ele é bastante seletivo, inimigos naturais, abelhas, etc. Tá? Mas aí eu tenho que ter esse retrato, faço a recomendação, tá? Faz a aplicação, baixei esse nível para evitar a minha perda. Tá? E aí, né, aí eu vou entrar, depois disso, passado o período residual, desde que não tenha mais efeito, aí eu vou entrar com um programa de liberação de novo, de intensificação do controle biológico. Né? Fazendo um paralelo com uma coisa que hoje está sendo também foi muito atual, né? O problema de incêndios. Né? Às vezes nós temos que fazer o primeiro combate com incêndio na hora que estamos com incêndio de grande proporção e depois fazer o rescaldo. Né? Nesse caso, às vezes o rescaldo ele é feito pelos inimigos naturais. Né? Então a gente compreendendo um pouco isso, aí a gente acaba tendo sucesso. Tá?
Sim. Bom, para a gente finalizar também a nossa conversa, você comentou que assim, a gente não tem bola de cristal, né, para a gente saber o futuro, mas o que, que a gente poderia então estar esperando aí para o pro próximo ano ou para os próximos anos aí, com relação a essa questão de pragas na questão florestal? A gente pode ter aí algum indicador de alguma praga que pode estar aparecendo, alguma praga nova também que pode estar aí surgindo aí nos próximos anos? O que, que a gente poderia estar falando, então, no cenário nos próximos anos da questão de pragas florestais?
Tá, pelo menos assim, para o próximo ano, vamos devagarinho. Assim, isso. Assim, a tendência é para o ano que vem, pelo menos assim, o que nós temos de projeções meteorológicas ou climáticas, né, pelo menos por estações, né? Mas eles conseguem dar ainda algum acerto, né, no período aí de 3-6 meses por aí. Mas ainda nós temos influência do fenômeno Laninha, tá? Que é caracterizado, pelo menos na região centro-sul do Brasil, por período de temperatura mais amena, mais seco. Tá? Então, se a questão da seca continuar, né, ou ela já começar, o período de chuvoso ali for curto, esse ano já melhorou um pouco em relação ao ano passado. Mas se ele, a partir de março, começar a secar, esses problemas com pragas, eles vão continuar, infelizmente. Tá? Agora, com relação a riscos, né, vamos falar assim, pragas novas. Nós temos uma que já detectamos ano passado, em 2020, que é uma nova vespa de galha, foi encontrada aqui em São Paulo. Né, ela está muito restrita ainda, a questão toda a pandemia nos prejudicou muito nós, na pesquisa, os próprios pesquisadores das empresas, em fazer visitas de campo, então nós não temos muito bem o cenário de como é que está essa praga. Pelo tempo, ela está estabelecida, depois de um ano, mesmo, né, nos mesmos pontos, a gente continua encontrando a praga, que é uma vespa de galha chamada Ophelinus maskelii, tá? Mas nos outros países, a não ser na Indonésia, que causou um problema muito sério, nos outros países ela não foi uma praga muito séria, tá? Aonde ela já está presente, que é no Oriente Médio, próximo de Israel, né, esses países no sul da Europa, ela não foi um problema tão sério quanto a Leptospira invasa, a vespa de galha, que nós já temos presentes aqui. Tá? Então, nós estamos ainda acompanhando, mas essa é uma praga nova que já está aí. Outras pragas exóticas, eucalipto, aqui próximo, né, os vizinhos nossos aqui na América do Sul, Praticamente, nós, tudo que nós tínhamos, já, entre aspas, né, já acabamos trocando. Uma passou, pulou a cerca, né? Foi do Brasil para a Argentina, da Argentina para o Uruguai para o Brasil. Então, elas ficam meio pulando. Mas aí já está tudo, né, dominado por essas pragas. Mas existem besouros folhadores, né, na Califórnia ainda, na África do Sul foi detectado um novo, um outro psilídeo de concha lá. Então, nós temos que ficar atentos a isso, né, a questão do comércio internacional, da globalização. Eu acho que, assim, reduziu um pouco, porque reduziu muito, infelizmente, por causa da pandemia, mas o turismo, né? E o turismo, quer queira ou quer não, infelizmente as pessoas acabam, né, sem querer trazendo, aumentando esse risco de trazer pragas e doenças novas. Então, pelo lado, assim, da restrição, né, do que aconteceu, isso acabou segurando um pouco, tá? Mas voltando a uma condição normal, que já estamos voltando a, né, atividades turísticas de novo, pode ser que volte a aumentar, tá? O comércio, ele não parou, mas tá, né, nós estamos vendo toda essa bagunça a nível de comércio internacional, né, a logística está toda confusa, não está chegando contêiner aqui, nos Estados Unidos tem acúmulo de contêiner que não sabe onde vai pôr, então isso vai levar alguns meses ainda até acertar toda essa cadeia, e aí isso pode, né, o comércio internacional acaba sendo, infelizmente, um fator, né, de risco. Mas agora, com relação a pragas novas nativas, né, nós não temos visto. Tem pragas esporádicas que aparecem, né, mas são muito localizadas. Não sei que tenha alguma mudança climática seja mais evidente, né? E outra coisa é a expansão do eucalipto. Hoje nós estamos plantando eucalipto do Rio Grande do Sul até o Amapá, né? E aí tem novas fronteiras ainda, né, plantando. Agora começou a se intensificar um pouco mais no Nordeste, a Lagoa está plantando, né? Os outros estados que a gente não tem muito contato, mas existe muito plantio, que é o estado do Mato Grosso, né? Tocantins, Goiás, né? Que são produtores, cooperativas, produtores de grãos, plantam para produzir madeira para secagem de grãos, e que é um outro universo dentro dos 7 milhões de hectares de eucalipto, que ainda a gente precisa conhecer, porque tem pouco estudo feito lá de que a gente chama de levantamento de entomofauna. Quais são os insetos que estão presentes ali? Algum pode virar uma praga, né? Então, a gente precisa conhecer melhor isso, né? E espero que não... Nós já temos bastante praga para a gente fazer pesquisa, sabe? E para os produtores, né, para as empresas, também já tem dado muitos prejuízos, né? A gente espera, pelo menos, a gente conseguir avançar um pouco, né? Dar algumas respostas para que a gente vá, né, conseguindo manter a produtividade. Que esse, hoje, para nós, da área de proteção, pragas e doenças, né, os melhoristas, né, quem trabalha com nutrição, sempre fala em crescimento, em aumento de produtividade. Nós estamos, na verdade, tentando manter a produtividade já alcançada.
Sim. Professor, os desafios nunca param, na verdade, né? A gente sempre vai ter aí novos problemas aí para a gente estar resolvendo. Bom, eu acho que a conversa foi muito boa. Eu agradeço, professor, pelas informações. Acho que é sempre muito bom estar conversando com você, né, pelo conhecimento, pela experiência aí no segmento. Agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. E muito obrigado, professor, pela nossa conversa aí.
Agradeço aí, Luiz, você, em nome também da Syngenta, né, a CIF, a Sociedade de Investigações Florestais, aqui é o público que assiste, né, pela oportunidade. Estamos abertos aqui para depois, se tiverem mais dúvidas, podem entrar em contato conosco também via e-mail e tal. Teremos prazer em discutir e responder as questões. Muito obrigado.
Agradecemos a Syngenta pela confiança e parceria. Até mais, pessoal!